Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Você está ouvindo o podcast O Papo É. Oferecimento Unipar. Faz a química acontecer.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Papo É com Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. No programa desta semana, vamos falar do fim da narrativa de golpe após este feriado de 7 de setembro, da devastação da Amazônia, que ninguém fala, a Amazônia venezuelana, e sobre a economia da Argentina e dos Estados Unidos. Uma em crise profunda da Argentina e a outra enfrentando inflação galopante e uma quase recessão, a dos Estados Unidos, ambas adeptas de receituários econômicos pouco ortodoxos. Antes de começar, porém, gostaria de lembrar aos ouvintes que este programa, com essas duas feras do jornalismo brasileiro, como diria Faustão, só é possível graças aos nossos assinantes, que são os verdadeiros patrões aqui do Constantino, do Fiuza e de mim. Então, se você quer manter esse podcast no ar, assine a Gazeta do Povo. Dito isto, vamos à primeira pergunta. Constantino, e o golpe, hein? Ontem eu estava vendo a live que foi feita, né, com o Evandro, com o Pozonoff, daí inclusive você participou, teve o Narlock como convidado. O Narlock falou, pô, eu estava vendo lá o pessoal nos canais de notícias 24 horas, lá com uma cara de velório, todo mundo meio entediado, não tinha nada para cobrir de verdade, era uma grande não notícia, né? Essa história de golpe e tal. E aí, acho que agora acabou, né, essa história, essa narrativa bizarra de que ia ter um golpe no Brasil, essa coisa de, né, como a gente até comentou em podcasts anteriores, se fosse para ter um golpe mesmo, se estivesse desenhando, não era para o pessoal estar, né, nas redes sociais, só ali bradando e escrevendo tweets, né, era para ter ido para as ruas e dar um golpe. Né, se tivesse um golpe em curso. Como não tinha nada em curso, não havia o que fazer, então ontem ficou esse clima aí de não notícia, como disse o Narlock ontem na live. A gente está gravando na quinta, né, a live foi no 7 de setembro, a gente está gravando hoje, dia 8. Então, só para situar aí o nosso ouvinte, então não teve nada de golpe, e com certeza você ficou entediado ontem também com as notícias?
Olha, Jones, se tem uma coisa... Se tem uma coisa que eu não fiquei, foi entediado nesse 7 de setembro. Né? Entediante eram algumas celebrações no passado, né? Só ali com um desfilezinho rápido militar e com, vamos lembrar e refrescar a memória de todos, tapumes para impedir o acesso do povo, como, por exemplo, aconteceu em 2015, último ano de governo do PT. Né? Ontem eu estava em Copacabana, passei bastante pela orla ali do Rio, e o que eu vi foi muito bonito, muito bonito. Em primeiro lugar, eu vi muito carinho, né? Realmente, alguns jornalistas aí que têm feito um trabalho independente e sem medinho, né, de sistema carcomido, que tenta intimidar, censurar, calar, esses jornalistas estão sendo tratados, de fato, como celebridades. E a gente tem que tentar entender esse fenômeno, assim como o fenômeno do Bolsonaro, que no último ano de mandato coloca mais de 3, 4 milhões de pessoas pelas ruas do país. Isso não é uma coisa normal, né? Então tem que tentar entender o fenômeno. O que eu vi ali foi muita gente de todos os perfis, de todas as classes sociais, todas as cores, né? Tirei mais de 1000 selfies, mais de 1000 fotos, muitas crianças, famílias, idosos, tias do Zap, e todos eles unidos com um denominador comum, qual seja resgatar o patriotismo no Brasil, defender o respeito à Constituição, às liberdades básicas, e sim, de tabela, apoiar o presidente Bolsonaro, que é o único que tem comprado esta luta, né, que virou um símbolo de resistência democrática contra os verdadeiros golpistas, contra os verdadeiros fascistas. Então, foi uma festa muito bonita, era muita gente, eu nunca vi Copacabana assim, eu já passei Réveillon na Copacabana, em Copacabana. É parecido, né? Mas para um evento político, nunca vi nada parecido. Extremamente ordeiro, extremamente pacífico usar o ato ali em Copacabana, e foi assim em todo o país, né? Pessoas com as famílias inteiras e as bandeiras do Brasil. E aí a gente compara isso com os atos que a imprensa chama de democráticos, porque ela chama esses atos que nós vimos nessa quarta-feira de antidemocráticos, de fascistas. É um bando de preconceituoso, de racista, de misógino que estava na rua para defender o presidente, segundo a narrativa da imprensa, que é um chororô danado. Até um tanto constrangedor. A gente ri, é engraçado, né, acompanhar os memes e tudo, mas no fundo é embarrassing, como diriam os americanos. É muito constrangedor. E aí compara esse tipo de ato com um ato típico da esquerda. Gente com vermelho, nunca com verde e amarelo, quebrando tudo, depredando o patrimônio público, atacando policiais, atacando cinegrafistas, a imprensa, né? Não dá para comparar. E aí, isso, Jones, é que eu acho que chama mais atenção, né? A gente viu a realidade. E a imprensa vive numa bolha de narrativas. Aí, depois de você ver a realidade, esfregar a realidade na cara deles, esfregar 1 milhão de pessoas em Brasília, esfregar 1 milhão de pessoas em Copacabana, 1 milhão de pessoas na Paulista, todo mundo ali de forma pacífica e ordeira, como eu já disse, famílias, verde e amarelo, você esfrega. Aí eles não têm o que dizer. Então, eles vão para desviar o assunto para questões sexuais, o presidente imbrochável, que não podia ter dito isso, que envergonha o Brasil, blá, 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 blá. Agora, alguns estão tentando já negar que foi esse sucesso todo. Então já tem gente falando, eu gosto do chute preciso, né? Tipo Sakamoto, 64,6 mil pessoas, né? É uma piada de mau gosto falar que teve menos de 100 mil pessoas num lugar que obviamente tinha para lá de 1 milhão. Ou falar da questão da lei eleitoral. Não, é uma apropriação indébita, né? Sequestrou o 7 de setembro. Bom, não é que o presidente tenha sequestrado a bandeira do Brasil. Ele a encontrou jogada no lixo e tinha sido substituída pela bandeira vermelha. Ele pegou um governo de governantes que o antecederam, que preferiam cantar o hino da Internacional Socialista, em vez do hino nacional, com orgulho e com a mão no coração. Então, o presidente Bolsonaro talvez seja hoje o principal cidadão a resgatar o senso de patriotismo. Que sequestro é esse do 7 de setembro? Antes era uma festa boring, entediante, com um tapume para impedir a chegada do povo, para não receber xingamento de governante de ocasião lá, ladrão, de esquema de corrupção. Então, de novo, tudo isso muito escancarado, né? Não, não dá para negar, de novo, é aquela coisa que você está vendo ali o que aconteceu, todo mundo viu, e os caras, a primeira reação foi, ó, meu Deus, e agora, né? Então, tem lá a musiquinha do Titanic, os compilados de vídeo passando, os jornalistas da Globo News e companhia, falando, meu Deus, era muita gente, Bolsonaro levou milhões para as ruas, mas isso não é bom para o país, isso é bom para ele. É inaceitável essa cobertura, o dia inteiro, um evento eleitoral. Quer dizer, o chororô, né? O famoso chororô. E é o sagrado juiz esperneante. Nós não vamos, quem somos nós, retirar da oposição esse direito, né? Eles têm esse direito de chorar. Inclusive, o choro é livre, como diria uma apresentadora da Globo durante a pandemia, para quem queria trabalhar e não podia. O choro é livre. E eu, como sou capitalista, vendo lenços. Agora, é impressionante o que nós estamos vendo. Porque ficou mais difícil tentar enfiar a goela abaixo das pessoas uma datafolha da vida, uma pesquisa dessa. Né? Então, de novo, a síntese, Jones, um ato bonito de resgate do patriotismo, que é algo estrutural que está acontecendo no país. Bolsonaro, ele é uma parte disso, ele é um ator nesse resgate importante, mas a coisa vai muito além do Bolsonaro, né? E isso todo mundo deve celebrar de alguma maneira. Uma nação precisa de valores patrióticos para manter uma certa coesão. Aliás, o que vimos nessa quarta-feira foi muita união, eles falam tanto de união, né? Eles falam muito que o lado de lá, do verde e amarelo, é fascista e tem ódio. É muito espantoso ver tanta gente odienta junto, sem nenhuma ocasião sequer de necessidade de intervenção policial. Né? Enquanto que do lado deles, tão democratas e tolerantes, e inclusivos, né? Eu já disse que o que a gente vê é depredação de patrimônio público. Então, ficou mais difícil vender as narrativas da bolha, né? Que outrora era hegemônica na imprensa e que hoje a bolha estourou. Então, eles estão batendo cabeça, eles estão com muita dificuldade de lidar com isso, porque eles têm tudo. Eles têm os sindicatos, eles têm a mídia, quase toda, eles têm os intelectuais, eles têm os artistas e eles têm os caciques políticos, a maioria. O que eles não têm é o povo. E o presidente Bolsonaro só tem o povo. Só que o povo estava lá. E é muita gente. Então, isso exaspera essa esquerda realmente golpista. O ministro Barroso disse, né, que íamos ver no 7 de setembro o tamanho exato do fascismo brasileiro. E o povo respondeu, está aí o tamanho. É muita gente. Só não tem nada de fascista essa gente e não vai aceitar que os verdadeiros golpistas levem na mão grande. Jones, foi bonito, foi muito emocionante fazer parte disso e ver o carinho, inclusive, de muita gente ali presente, né, com esse feedback, esse retorno. Aliás, só um parêntese, eu até contei isso recentemente, mas várias tias do Zap me agarravam e tudo. Uma delas tascou um beijo na minha bochecha, ficou lá a marca do batom. Por que eu conto isso? Porque eu abracei ela, agradeci, tirei a foto e vida que segue, né? Parece que não é exatamente isso que acontece quando a jornalista é uma mulher, né? E o que tasca um beijo é um homem. Aí dá até prisão em Benfica. É, muita gente fala que o Brasil está ficando um país chato, não é isso não, gente. O mundo está ficando um lugar perigoso, muito perigoso, justamente por conta dos fascistoides politicamente corretos. Mas é isso, Jones, patriotismo está em alta, isso é uma coisa bonita de ver, bonita de ver, e o choro é livre para os que adorariam que os brasileiros estivessem cantando a Internacional Socialista em vez do hino nacional.
Constantino, quando eu falei do tédio, em acompanhar, né, o que estava rolando ali nos canais, né, tipo aquela conversa e tal, que a gente já conhece, que meio que dá um tédio mesmo, foi dos eventos em si, que realmente, como você disse, não tiveram nada de tedioso. Falando em jornalista celebridade, né, outro dia eu vi uma foto do Fiuza lançando o livro dele, da Agenda 2030. Tinha uma multidão lá para te receber, hein, Fiuza? Onde que foi aquilo, hein?
Isso foi em São Paulo, na Livraria Drummond.
Legal, hein, Fiuza? Bastante gente, hein?
É, foi bem legal. Ali. Foi ótimo, foi um alto astral, muito bom.
Massa. Parabéns.
Obrigado.
Bem, eu te pergunto, o que você tirou de conclusão dos eventos de ontem? Eu acho que falar da cobertura da imprensa até chega chovendo molhado, mas, enfim, como que você viu tanto os eventos como a cobertura que foi feita ontem em Fiuza?
Pois é, Jones, isso virou um hospício, né? É uma coisa que é até difícil comentar, porque foi tão longe o cinismo, né? Essa disposição realmente de você, né, olhar para uma realidade e dizer que o que está acontecendo é outra coisa, né? Isso aí é uma questão psicanalítica, entendeu? Não estou querendo nem estigmatizar ninguém, mas isso é uma coisa muito séria, né? Principalmente da parte daqueles que têm supostamente o dever de buscar a verdade, né? De buscar, né, de trazer ao público os fatos, né? A gente sabe que sempre há um olhar, mas aquela missão, não é isso que a gente aprende no jornalismo, aquela, inclusive digamos que o prestígio, né, que o jornalismo tinha, porque está, né, indo pelo ralo, né, porque uma maioria de veículos, de fato, desistindo disso. E pessoas, né, eu falo assim porque eu conheço várias, né, trabalhei com algumas, e o cara olha aquilo, a manifestação das pessoas, né, por liberdade, pelo país, numa circunstância em que há motivos de preocupação, em relação à supressão de liberdade, e aí já começa a mentira do olhar, né? Porque fingem que não há, fingem que o Supremo Tribunal Federal não está abusando, não está cerceando, fingem que não há, né, esse tipo de perseguição nas redes sociais, fingem que isso tudo é uma depuração do ambiente contra o fascismo, a sombra fascista. Então, não adianta. Não adianta, assim, esse nível de cara de pau, não tem mais diálogo. Você vai dizer o quê? Vai dizer, não, poxa, presta atenção, olha só, essas pessoas estão, de fato, né, achando importante afirmar o símbolo nacional, que a gente sabe, né, que sem ufanismo nenhum, que o sentimento nacional e, né, digamos, o país como, né, o escopo da sociedade, isso, em última análise, é o que te garante, né? As leis são as leis do país, a administração é a administração do país, a tal da soberania, tal, sem nenhuma xenofobia nem nada. Então, as pessoas pacificamente, num número... assim, é impossível, é quase impossível você imaginar tanta gente junta, sem incidente, sem nada. Eu até achava que poderia haver plantação, né, de incidentes, né? Alguém tentando, né? Ah, manda lá os Black Bloc para criar uma confusão, para ver se eles reagem, não sei o quê. O movimento é tão harmônico que nem isso, nem essa tentativa houve coragem de se fazer. Então, assim, é uma expressão democrática gigantesca. E no aspecto de apoio ao governo, você precisa ser muito hipócrita, né, para olhar. Eu sempre faço a ressalva, né, a candidatura Bolsonaro, lá atrás, eu tinha muitas desconfianças por conta da trajetória do deputado. Não sei, eu também não acompanhei tão bem, talvez. Eu estava ali mais preso na caricatura, né, de um deputado, né, que chamava atenção, né, de um jeito meio bruto, representante de um segmento, ali naqueles duelos com o Jean Willis. Não via assim, né, como é que isso poderia se transformar num governo federal. E depois eu tive que acreditar e afirmar o que eu vi, que foi eu acompanho governos, né, há muito tempo, tenho livros sobre isso, e não tenho, de fato, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu não tenho alinhamento. E, de repente, a gente teve essa boa surpresa de uma ocupação bem feita do primeiro escalão, uma boa gestão, né, sendo executada, os resultados aí, né, macroeconômicos, diante de uma desgarrando da média mundial, claramente, isso é incontestável. Sem perseguição, quem faz perseguição é o STF. Então, o cara, para num ambiente desse, dizer que o governo é fascista, é autoritário, é golpista, e essa multidão é uma multidão fascista, que isso é um ovo da serpente e tal, a pessoa perdeu completamente o compromisso com a sua própria consciência, com a sua própria vergonha. Como você falou, acho que Constantino falou, O Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, disse que nós íamos ver o tamanho do fascismo. Isso já é, né, uma... Não sei nem como classificar, né? Eu não vou nem dizer assim...
Você consegue imaginar um juiz da Suprema Corte americana falando algo parecido, se referindo aos apoiadores do Trump?
Pois é, e olha que o ambiente lá se deteriorou muito também, né? Mas é isso, virou uma gincana de construção de inimigos, né, perfeitos, imaginários. É isso, né, aqueles que deveriam ser contidos, né, nas suas manifestações pessoais, falam pelos cotovelos e falam esse tipo de coisa. Quer dizer, você realmente selou um pacto com o cinismo, um pacto de vida ou morte com o cinismo. Não adianta, você vai continuar mentindo, você vai continuar afirmando que isso... Ó, tá vendo? Eu avisei que o tamanho do fascismo, ó, tá vendo? Essas pessoas todas, essas alegres, né? Alegres, em paz, tranquilas, apoiando políticas que são democráticas e tal, isso aí é o fascismo. Então, eu tenho um grande desconforto, assim, porque não acho graça em prevalecer, né, diante de uma estupidez dessa. É muito fácil você prevalecer, né? Você olha e fala o que a gente está fazendo aqui. Pô, isso aí não é o que está acontecendo, é uma mentirada, é uma vergonha. É uma vergonha, mas eu não me sinto bem, porque eu acho que é muito preocupante, né, um ambiente com esse nível de desmanche de caráter, né? E a gente tem, sei lá, uma coleção. Constantino tem uma... Constantino, as pessoas não sabem, mas ele tem... Ele é trigêmeos. Então, ele tem, assim, ele se multiplica. Ele tem uma... Armazena uma quantidade de informação muito grande, porque são três Constantinos.
Tem um filme do Rabinho de Cavalo, Steven Seagal, que o vilão é um cara que o segredo dele é que ele tinha um irmão gêmeo. E ninguém sabia, então ele aparecia em lugares, era uma coisa mística. Eu sou trigêmeo. O filme descobriu meu segredo. Não,
eu ouvi falar que são três, estou fazendo essa denúncia aqui. Para dizer assim, que o Constantino realmente consegue acompanhar muito, né, a rede social, tudo que acontece e tal, deve ter visto. E já falou um pouco aí também, né? Nós vimos assim uma coleção de vexames. Eu não acompanho tanto assim, vou vendo mais o que me chega e tal. E o que me chegou já tem uma coleção de vexames, assim, de coisas que eu não me sinto bem, não fico, sabe, esfregando as mãos, tipo, pô, eu vou lá mostrar o ridículo dessa pessoa. Eu fico... Eu acho que vocês falaram, né, do embarrassing, né, do constrangedor. Eu fico constrangido. Eu falo, cara, não é possível. E várias dessas pessoas eu conheço e já respeitei. Então, eu penso assim, poxa, isso é um compromisso com, né, com uma coisa tão... sei lá, é uma degradação mesmo. Uma degradação. Sem querer, assim, dramatizar, mas é degradante. E é claro que, para concluir, é tão grande assim a manifestação por causa disso. Porque, né, a imensa maioria sente que boa parte daqueles que têm influência, que influenciam inclusive o Estado, o poder, de uma forma ou de outra, estão dispostos a tudo. Porque isso aí é você estar disposto a tudo, né? Você torcer a realidade a esse nível, né? Nessa escalada que a gente veio acompanhando. Primeiro diziam que não tinha gente na rua, jornais escondiam manifestações gigantescas. Isso já é gravíssimo. Aí, no 7 de setembro do ano passado, já botaram essa legenda, então esse ato antidemocrático. O Supremo começou a agir assim. Olha, eu vou pegar aqui as pessoas que são as cabeças, os mentores ou os executores dessa urdidura contra as instituições. E eles, entendeu? Aí vira tudo uma invenção, né? Olha, tá vendo esse cara aqui que eu peguei, prendi, esse jornalista, esse militante, não sei o quê, ó, tava com cartaz aqui, ó, fechem o Supremo, coisas assim. Então, isso, assim, é um abandono, né, por parte dessas pessoas, e é muita gente, e gente muito preparada, né, não é um aventureiro aqui e outro ali, né, é gente muito preparada e que até já fez coisas respeitáveis, é, de fato, uma disposição pro vale tudo, né, pro, assim, a pessoa desistiu de ter a sua dignidade, desistiu, né? Ó, tem uma coisa que te protege aqui, se você repetir essa bobajada, né? Se você disser, se você ficar com cara de nojo para essa quantidade de gente nas ruas, se você disser que teve que ficar em casa e pedir fique em casa para não sofrer violência, se você chega nesse ponto, né, diante de uma realidade que é oposta a isso, você já se aviltou, né? Eu acho. Você já se aviltou como pessoa, como dignidade, você já desistiu de tudo. Você está disposto aí a uma conversinha fiada para, né, que vai ecoar no clubezinho, que é onde vão te oferecer, né, um cargo, uma facilidade, um sorriso, tarará, uma festa e tal. Você se contentou com isso. E sempre houve um pouco esse tipo de coisa das panelas, dos grupos fechados e tal, mas isso, de repente, virou uma instituição. É, vamos mentir até, né, até onde der para criar uma realidade paralela, né? Isso é uma tristeza enorme e é por isso que a sociedade atenta, esclarecida, está vendo que está por um fio, porque para isso aí virar uma... Eu não quero fazer o paralelo Venezuela, porque o Brasil é muito diferente da Venezuela, mas para virar um regime massacrante, porque é isso, né? Se triunfa esse grau de cinismo e de perversidade e perversão, aí vira um regime devastador. Né? Se esse regime tiver as armas, as instituições e tal, virar realmente um regime totalitário, aí vai esmagar a população, como, né, já aconteceu tantas vezes na história, e por isso que eu pensei na Venezuela, que é diferente do Brasil, mas que também o país foi sendo destruído em termos institucionais, em termos morais, em termos culturais, né, nem falar da parte econômica, material, foi sendo destruído e êxodos se mandando de lá. A Venezuela não era, né, um país pobre, era um país rico e com uma cultura bastante forte, uma sociedade muito esclarecida, e acabaram com a Venezuela, a verdade é essa. Então é possível acabar com o país, eu acho que a população, a sociedade, a maioria sente que isso está muito próximo, não sei se está próximo, mas que está desenhado.
Que é possível, né?
É possível, está desenhado, tem gente disposta a tudo. Já passaram, para o meu gosto, eu não gosto nada de constatar isso, já passaram completamente daquela linha que você fala, não, até aqui... Né, você acha que, bom, é um momento, né, é uma mentalidade desse tempo, tá, isso já passou há muito tempo, né, e gente muito próxima, que já jogou o dane-se, né, para não dizer aquela outra palavra, e virou isso aí, afirma o que for para afirmar, e isso, sem querer dramatizar, é sim uma expansão cínica. Este tempo está marcado por uma expansão cínica, né? Eu constato isso, né, com muita decepção e tristeza, espero que isso se modifique, mas é isso que está acontecendo. E esse é o caldo de cultura para realmente virar uma situação massacrante. Então, eu espero que não vire. E é claro que o 7 de setembro foi uma manifestação muito vigorosa de um país que, de fato, está se destacando do mundo em relação à sua, ao seu investimento na democracia, à sua fé na democracia. Né? Eu acho que não consigo ver. Né? Também não conheço tão bem todas as realidades, mas aquelas que a gente conhece mais, não consigo ver assim, uma reação tão pujante de uma população. E a gente não quer ser messiânico, né? Achar que o Brasil vai liderar o mundo e tal, mas essa altura eu já estou achando que é esse papel mesmo.
O ouvinte não conhece como que é o ambiente de uma redação, mas o ambiente de uma redação, às vezes a pessoa ali, ela tem medo de falar alguma coisa fora do script para não ser ridicularizada pelos pares. Eu já trabalhei em grandes redações, Estadão, Veja, UOL, Globo, G1, enfim. E o ambiente é bem desse mesmo. É bem desse mesmo.
Exatamente.
E olha só, tem um jornal de São Paulo, não vou falar o nome, mas não é o Estado, é outro, que deu duas notícias ontem, que vê se isso é notícia, cai no que o Fiuza falou de passar vergonha. Ó, sexo. Problemas de ereção atingem cerca de 70% dos homens na idade de Bolsonaro. A outra. Eleições 2022. Internautas dizem, ou seja, internautas dizem, virou uma categoria de notícia na imprensa.
Substituindo os especialistas.
Né? Dizem que Michele fez cara de nojo após beijo de Bolsonaro. Bem, inacreditável, né? Inacreditável um negócio desse.
Desistiram então, já do jornalismo, né, para fazer isso.
Constantino Fiuza, a gente já volta nesse assunto daqui a pouco, de economia e tal. Só quero avisar vocês, se vocês quiserem pensar alguma coisa, nesse momento, enquanto estamos gravando agora, já foi dada notícia que a rainha Elizabeth morreu. Eu vou passar para o próximo assunto e depois a gente volta no assunto da rainha Elizabeth no final, porque não estava nem previsto, mas obviamente a gente vai falar disso, né? Então eu vou passar para a segunda pergunta e aí... dá tempo de vocês pensarem e tal, mas Constantino, Estados Unidos está apostando numa estratégia perigosa, que eu não me lembro de em outros momentos, tirando ali a Grande Depressão, ter sido usado isso, mas eu não sou economista, pode ser que tenha sido usado e eu não me lembro, que é emissão de dinheiro, que é a estratégia da Argentina, que vale a pena mencionar, tá no, enfim, a gente sabe como que está a questão do descontrole da fiscal, né, da administração do Fernandes, que em poucos anos aí aumentou a dívida subiu para quase 187, o equivalente a 187 bilhões de reais de um país que não tem um PIB tão grande que nem é o do Brasil. Né, a dívida subiu bastante, a dívida do Banco Central do país, sendo que é quase 80% do crédito que eles já tinham tomado lá com o FMI. E o jeito que deles financiarem ali as políticas sociais deles é emissão monetária, que é basicamente, né, traduzindo em miúdos, imprimir moeda. Você imprime e dá para o povo, causa inflação, uma inflação absurda, e finge que está tudo bem, né? Então, Constantino, você que entende economia, você que você pode dizer a respeito dessa semelhança que a gente nunca esperaria, né, falar, né? Uma semelhança dos Estados Unidos, da economia americana com a economia da Argentina, do governo Fernandes, que é totalmente disfuncional, e agora os Estados Unidos enfrentando inflação e inflação com recessão, que é o pior cenário possível. Quase, né, a recessão que eles não querem admitir, mas basicamente é isso. Então, Constantino, me diz aí, essa situação inusitada de comparar Estados Unidos e Argentina.
Então, Jones, a comparação da economia dos Estados Unidos com a da Argentina, eu entendo o ponto, é válida a comparação, mas é um pouco precipitada, né? Não, a economia americana não está indo para o mesmíssimo abismo e na mesma velocidade que a economia da Argentina, em que pese, sim, existirem políticas ali semelhantes. E aí eu dividiria o fenômeno, para tentar explicar, em dois. Né? Uma parte que é uma parte mais estrutural e outra parte que é uma parte mais conjuntural. A parte estrutural é algo que muita gente que dormiu no ponto não quis entender, uma revolução silenciosa, de certa forma, que aconteceu nas últimas décadas dentro do Partido Democrata. A esquerda americana hoje ela se radicalizou de uma forma impressionante. Então, para dar um exemplo, se o JFK, né, se Kennedy, voltasse aos vivos hoje e olhasse para o partido dele, ele ia pedir as contas, ia sair, ia se filiar ao Partido Republicano e seria chamado de ultraconservador de extrema-direita pelos seus pares. Vamos lembrar que JFK era um anticomunista católico, defensor da redução de impostos e do livre mercado. Então, hoje, quem dá o tom do Partido Democrata é o Bernie Sanders, é Alexandria Ocasio-Cortez. E aí, quando Joe Biden vence, muita gente achou assim, então vem a velha guarda. É o Partido Democrata mainstream, afinal de contas, o cara foi um senador nos últimos 784 anos de existência, né, e não fez nada. Então, não tem susto. Ledo engano. Né? Joe Biden ficou meio século no Senado apagado, mas não é ele no governo, de fato. É o Partido Democrata. E ele precisa acender velas para esses radicais. Então, existe ali uma questão mais estrutural, placas tectônicas se moveram, e hoje em dia o Partido Democrata parece mais o PSOL do que o PSDB. Esse que é o ponto. Então, eles estão adotando medidas que eles acreditam que funcionam e que são essa receita mofada, anacrônica, do nacional desenvolvimentismo. Né? Pau na máquina, o governo gasta em infraestrutura, não tem problema, porque volta, distribui recursos, e como é que paga isso? Taxa aos ricos, e por aí vai. É todo receituário da esquerda brasileira e latino-americana que nunca funcionou. Então, essa é a parte mais estrutural. A parte conjuntural, ela tem um pouco a ver com economia, né? E aí a gente tem que levar em conta que vários países no mundo inteiro estão tendo que, de alguma forma, que flexibilizar suas ortodoxias. Né? Porque medidas insanas, radicais e autoritárias foram tomadas, lockdown, fecha tudo, dá cheque do governo para as pessoas ficarem em casa, e achando que isso não teria consequências. E óbvio que isso teve consequências. Então, existem várias formas de se fazer isso. Eu acho que o governo brasileiro, por exemplo, o governo Bolsonaro, mostrou como é a forma mais responsável de fazer isso. Por isso, o Fiuza mesmo apontava, acho que com muita propriedade, que o Brasil se destaca positivamente perante o resto do mundo, nesse aspecto econômico. E outros fizeram de maneira atabalhoada e emitindo, como se não houvesse amanhã, e já em cima de uma situação mais delicada, né, de populismo, de medidas de congelamento, de políticas inflacionárias em geral. E aí é jogar lenha na fogueira, jogar gasolina no fogo. Então, a Argentina já vinha numa maré de problemas estruturais muito grande, aí chega lá o governo lulista e faz exatamente isso. Né? Finge que não existe o amanhã, congela a coisa, proíbe exportação daquilo, não sei o quê, enquanto isso sendo muito elogiado por economistas, por artistas e jornalistas, que estava seguindo a ciência e que ali sim havia um presidente. Né? E as pessoas que estudaram um pouquinho mais de história alertando que ia dar ruim, né? Ia bater no muro e ia cair no abismo, dito e feito. Nos Estados Unidos, como tem muita gordura para queimar, é um país muito rico, com um dinamismo de mercado muito sólido e tudo, não é trivial destruir, mas o Joe Biden está tentando. E aí a gente lembra exatamente do período de um outro presidente tão medíocre, tão fraco quanto o Biden, que era o Jimmy Carter. E ali foi exatamente a crise do petróleo, a estagflação, período que o Paul Volcker, como presidente do Banco Central americano, do Fed, teve que subir juros para mais de 20%, ele que foi apontado pelo Reagan, né? E vieram crises várias crises depois em vários países, porque tinham se endividado muito, e quando os Estados Unidos colocam os juros nesse patamar, existe uma fuga de capitais para flight to quality, que eles chamam, né? Vai para países mais seguros, sai de países mais emergentes, ousados e esquisitos, do ponto de vista até de segurança legal, jurídica, e aí tivemos lá várias crises, crise da tequila, começou México, depois a própria Argentina, Brasil, Rússia e tudo mais. Então, as sementes foram plantadas lá no final da década de 70, né? E ali viveu-se um período de estagflação muito, muito ruim, que é você ter uma inflação elevada, mais de 10%, com a economia em recessão, né? Ou seja, o sujeito não consegue emprego e o pouco que ele tem de dinheiro está sendo corroído pelo aumento de preço generalizado. Então, é o pior cenário que existe. E a mentalidade do Partido Democrata hoje é que isso é um problema sempre de demanda. Eles não entendem supply side economics, eles não entendem microeconomia austríaca, nada disso. Eles acham que se o Estado suprir essa falta, gastando o que não tem, tirando de quem tem mais, se endividando ou ligando a impressora de crédito e moeda, tudo vai ficar bem. Porque aí vai, na frase do ex-presidente Lula, né, você vai fazer a roda da economia girar. Eles acham que descobriram um moto perpétuo. Você dá dinheiro para o povo vai consumir, isso vai gerar produção e vai gerar, por sua vez, emprego. Então, pronto, acabou o problema de miséria no mundo. Não dá para entender continentes como África e América Latina tão pobres. Porque é só imprimir e distribuir que todo mundo vai gastar e pronto, todos vão ser felizes. E é assustador pensar que o Partido Democrata e o presidente está na Casa Branca hoje, que eles têm esse tipo de pensamento. Então, assim, é temerário. Eu quero crer que existam mecanismos mais robustos de freios e contrapesos nos Estados Unidos, que não vai ser tão trivial latinizar os Estados Unidos. Mas a tendência que eu tenho visto é a de, por liderança do Partido Democrata, transformar os Estados Unidos cada vez mais numa espécie de republiqueta latino-americana. Conversei, inclusive, nesse 7 de setembro, pela parte da manhã, recebi um jornalista americano do Texas, que mora em Nova York, e ele é um brasilianista. Ele já viveu no Brasil, já cobriu Dilma e tudo, fala muito bem português, inclusive. E a gente conversava sobre isso. Ele queria saber mais ali da minha opinião sobre 7 de setembro, sobre Brasil, eleição. Só que no final ele quis saber minha opinião sobre os Estados Unidos, sabendo que eu moro lá há 7 anos e tudo. E eu falei, estou muito preocupado, Brian. E ele disse, eu também. E ele é um democrata. Ele disse, o que está acontecendo não é razoável. Joe Biden tem feito coisas preocupantes, um discurso de desunião, uma política um tanto irresponsável, né? E concluímos exatamente isso que eu abri a minha fala sobre esse assunto. Se JFK voltasse à vida hoje, ia ficar desesperado com o rumo do seu partido e do seu país, porque muita influência do seu partido tem sido realizada nas últimas décadas, infelizmente.
Muito bem. Como eu sou editor de Mundo da Gazeta, enquanto eu estou aqui no podcast com vocês, só para o nosso ouvinte saber, eu estou definindo aqui definindo a cobertura aqui da morte da rainha. Mas a gente já vem nesse assunto. Suspense, segura aí o pessoal. Daqui a pouco, Constantino e Fiuza falarão da morte da rainha Elizabeth. Fazer igual aqueles programas lá que seguram. Fiuza, como que você também, um cara que escreveu um livro maravilhoso, 3 mil dias no bunker, que eu não canso de dizer que é o melhor livro sobre a história do Plano Real, já escrito no Brasil.
Obrigado, Jorge.
Virou filme, inclusive, Rodrigo Bittencourt, que eu cheguei a entrevistar também. E obrigado, não precisa agradecer, Fius, eu que agradeço, que foi uma leitura muito, muito, muito boa quando eu fiz. Você não lembra que eu ainda era recém saído da faculdade, mas eu te entrevistei e foi uma entrevista muito boa. Enfim, como que você vê essa questão da deterioração, deterioração da economia americana e essa similaridade com o que está acontecendo na Venezuela, Fiuza?
Na Argentina, né?
Meu Deus do céu, na Argentina, desculpa.
Jones, por incrível que pareça, eu não acho que seja uma questão econômica, nem de gestão macroeconômica, nem de gestão monetária, fiscal. Por incrível que pareça, de novo, é um assunto que se encontra com o nosso assunto anterior. O problema está, e quem examinar o que aconteceu nas últimas eleições vai entender com toda clareza. O problema está num desmanche da sociedade, né? Na verdade, num desmanche da institucionalidade, que depende do sistema representativo, né? Através do sistema representativo, você coloca lá, né, as pessoas que vão representar, né, a maior parte do Estado, ou pelo menos boa parte, né, é constituída por aqueles que entram através da escolha da sociedade e, de uma certa forma, dão o tom, né, da administração, e as demais instituições que não são direto, como o judiciário, por exemplo, né, que não são diretamente relacionados, indiretamente sempre, né, mas não são diretamente relacionados aos cargos eletivos, também sofrem essa influência do que é a representação democrática. Então, assim, se você tem um Congresso, que, como no Brasil acontece hoje, né, um Congresso pouco crítico, que não faz o seu papel de contrastar o judiciário, né, a corte máxima, e não estou nem falando necessariamente de pedir impeachment de ministro supremo, que nunca aconteceu no Brasil, mas do próprio movimento político. Né? A tomada de posição, o Congresso é muito uma caixa de ressonância, né? Tomada de posição, algumas coisas, algumas condutas são repudiadas, e numa sociedade mais ou menos sadia, há uma dissuasão da má-fé. E isso, Jones, infelizmente, está, né, volto a dizer que não quero ser catastrofista, mas isso está em crise no mundo. Está em crise no mundo. O espírito público, né, uma conduta, né, compatível com a ideia de servir. Então, Estados Unidos, aquela eleição, o que foi aquela eleição? Aquela eleição foi um desmonte do sistema representativo, porque foi uma eleição absolutamente desorganizada, premeditadamente desorganizada, aproveitaram a pandemia. Quero nem entrar nessa picada aí, mas sabemos que a origem da pandemia está sendo investigada pelo Senado norte-americano, e nós sabemos que a hipótese, né, do vírus SARS-CoV-2 ter sido manipulado é a principal, hoje em dia, de quem é sério, né? E isso estava sendo feito na cidade de Wuhan, no Instituto de Virologia, que tinha financiamento de norte-americanos, né? Tinha financiamento através do principal gestor do programa de saúde dos Estados Unidos, que era o Anthony Fauci, que agora aparentemente está saindo de fininho. Eu não posso deixar de dar essa contextualizada, porque a gente sabia ali que todos os oportunistas, os obscuros, esses que vão faturar quanto mais as instituições estiverem fracas, porque vão vir com as suas propagandas enganosas, com as suas formas de aliciamento, eventualmente de corrupção, e vão tomando tudo, como a gente viu acontecer na área de saúde, como a gente viu, né, se desmancharem os marcos aí de regulação para uma série de coisas. De repente, né, instituições de referência, como a Organização Mundial da Saúde, passaram a soltar diretrizes alucinadas, alopradas. Então, é esse estado de coisas que a gente sabe que a China não queria a reeleição do Donald Trump. É mentira dizer que havia um antitrumpismo muito forte. Isso é essa bolha, né? Essa casta que é muito egoísta e se diz altruísta e adora ser chamada de esquerda, porque aí entra naquela mística, né? Que a ideia de esquerda pode ter, né? Para muitos dessa bolha, compram, vendem isso, né? São os sensíveis, os conscientes, contra aqueles malvados que só pensam neles. E aí tem poesia, filme, música, tudo, obras e obras, enaltecendo essa mística. E isso é um ativo de mercado muito poderoso. Então, pegaram esse negócio. A célebre frase da Jane Fonda, né, que é uma atriz que se inscreve absolutamente nessa caricatura, né, que é antiquíssima em Hollywood, né, mas hoje em dia é muito pior, porque a epidemia de cinismo avançou muito, mas sempre houve ali em Hollywood, né, uma predominância por aquele interesse de parecer solidário, de parecer a grande alma, nananá. Isso virou, isso foi se amesquinhando, isso virou, assim, qualquer agente de ator chega lá e fala assim, mas vem cá, qual é a causa que você vai pegar? Você tem que pegar alguma. E ele está pensando na carreira do cara, ele é o gestor da carreira do cara, ele não está pensando nas minorias, nas pessoas que sofrem. Tudo bem, até um certo ponto você pode usar o seu prestígio para ajudar determinadas causas, mas isso foi se banalizando, e com a internet e as redes sociais, virou essa bagunça, né, de a gente fala sempre muito disso, né, essa bagunça de valores. E, com base nesse escudo, os hipócritas foram avançando. Não queriam a reeleição do Trump, e o Trump tinha um governo, os indicadores, inclusive socioeconômicos, eram bons. Então é mentira que os Estados Unidos estavam em massa querendo enxotar o Trump. E foi consagrado o fenomenal Joe Biden, homem que cumprimenta fantasma, como o campeão de votos da história dos Estados Unidos da América, acima do Barack Obama, que é uma espécie ali de atração da Disney. Né? Ali o queridinho, também um demagogo de demagogia rasteira, mas não vamos entrar nisso. Então, para mim, eu vendo aquilo acontecer, eu pensei, isso é uma encruzilhada mundial, porque a maior democracia do mundo está sendo tomada na mão grande, né? Covid, não sei o quê, tá, voto pelo correio, joga areia nos olhos da plateia, quando viu, estava lá o Joe Biden. E eu não estou exagerando, não. Assim, a quantidade de indícios de fraude, foi uma bagunça essa eleição, porque era um sistema baseado na boa-fé. A sociedade, a civilização norte-americana é baseada na boa-fé. A gente viu como esse país foi construído. Né? Com aquela... O americano, né? Já nasce ali patriota, já nasce disposto realmente a morrer pelo seu país, tarará. Então, num lugar desse, você não acha que você vai precisar criar 1 milhão de salvaguardas legais para que o picareta seja apanhado, porque não é uma maioria de picaretas. Mas isso mudou. Isso mudou. Pode não ser, certamente não é uma maioria, mas uma minoria consegue bagunçar mais, porque confunde, porque alicia, porque tem muita grana, né? Aí veio China, veio o Fórum Econômico Mundial, esses bilionários que se metem em tudo, essas fundações, né, multimilionárias que investem justamente no desmanche das instituições para eles, né, aumentarem seus tentáculos, e foi isso que aconteceu com os Estados Unidos. Então, não é uma política econômica que você vai avaliar, não, eles estão aqui com uma premissa tal, uma diretriz tal, não, esse é um governo para destruição, É um governo para a destruição daquele sistema ali. O que aconteceu com Nova York durante a pandemia, né? Aquela destruição de Nova York está acontecendo na Califórnia. Né? Assim, políticas bizarras, autoritárias e irracionais contra a população, aumenta o custo de vida, aumenta a inflação, né? Tudo mal feito. É lógico, isso não é uma teoria conspiratória, parece, né? mas não é. Isso é um avanço anticivilizatório, claríssimo. E aí, né, realmente, quando isso aconteceu na eleição americana, eu falei, acabou, né? Acabou, assim, pra, né, porque os Estados Unidos... E aí, fechando com o que eu falei sobre o Brasil, não quero ser ufanista, já falei que não gosto disso, mas... O Brasil está agora nesse ponto em que os Estados Unidos foram... Os Estados Unidos capitularam. Né? Os Estados Unidos foram à lona. Não estou dramatizando, não. O pessoal, não, tal, realmente uma eleição bagunçada, mas o Trump vai mais forte daqui a 4 anos. Eu falei, o quê? Daqui a 4 anos não existe nem mais Estados Unidos, nem mais mundo. Nessa marcha que está, que aconteceu nos últimos anos, coisas impensáveis, acabaram com o humanismo, virou um cinismo, para enfiar na sua veia o que eu quiser, o que o presidente do fabricante mandar, é isso que está acontecendo. Cara dura, e aí a gente ficou aqui, nós, poucos, parecendo meio quixotescos e tal, mas, pô, a gente não está compactuando e não vai compactuar nunca com isso. A qualquer preço, não tem como. E aí, de fato, né, os Estados Unidos, né, deram aquele último suspiro com o governo Trump. Isso aqui não é uma elegia ao Trump, né, mas esses caras, Trump, Bolsonaro, não sei o quê, que são rudes, que são ali desagradáveis àquela elite... de falsos bons modos, né? De falsa erudição. Esses caras, eles ascenderam não por um fenômeno populista, no mau sentido, ou proto-fascista, ou né, uma coisa de democracia direta. Ao contrário, é a população sentindo que vai ficando refém dos malandros que estão nos gabinetes, né? Cheios de facilidade, cheios de apoio político, financeiro, etc., para destruir. E foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. O Trump ascendeu por isso, porque ele falava reto. Ele dizia que a imprensa estava corrompida, muita gente achava que era exagero. Retorna para o nosso primeiro bloco, que a gente está falando do 7 de setembro. A imprensa está corrompida. E eu nem sei, nem conheço exatamente os meandros podres disso, eu não sei de onde vem dinheiro, se vem dinheiro, mas ela está corrompida na sua finalidade de ser imprensa. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Ela virou um contrabando. E o Trump era um cara que falava isso reto. Falava, you are fake news, na cara dos caras. Porque os caras mentem. New York Times, CNN, né? Uma epidemia, e isso é grosseiro, isso não é uma denúncia que eu estou fazendo. Inventaram de tudo, estão inventando de tudo, acabou a imprensa. Isso não é uma coisa, um exagero. Acabou a imprensa, como instituição que a gente conhece. E tem aqueles que querem, né, continuar segurando a credibilidade, como a Gazeta do Povo, né, como acontece na Revista Oeste, aqui falando, trazendo para o Brasil, né? Um pouco na Fox, nos Estados Unidos, mas que na eleição também ficou meio lá, meio cá. Então, assim, isso aí é um estado de coisas que realmente o último suspiro são esses líderes corajosos. É impossível desmentir que são corajosos. Tanto o Trump quanto o Bolsonaro, né, que, né, os dois você pode mostrar mandatos, né, e dos dois eu não esperava grande coisa, Tenho aqui sempre essa ressalva para fazer, não me inscrevo nos rótulos doutrinários nem nada. E os indicadores de ambas as gestões são incontestáveis, incontestáveis. De boa gestão, principalmente no caso brasileiro, um período que pegou toda a pandemia, pegou e toda a sabotagem. Então, esses caras são, né, um pouco caricatos também, mas eles estão falando para as pessoas que são a imensa maioria e que não querem virar escravas, né? O inimigo, eu costumo dizer o seguinte, esse inimigo não é forte, ele é fraco, né? Um Justin Trudeau, Macron, né? Um Dória, né? Essas criaturas aí, sem alma, eles não são fortes, eles não são tiranos, eles são fracos, eles são covardes. Mas a gente está justamente na ascensão desse obscurantismo que empodera, entre todas as aspas do mundo, os fracos. É exatamente esse o jogo. Constantino tem até uma pensata sobre isso, né? não lembro direito o que é, mas é a hegemonia dos fracos, uma coisa assim, que é você ir criando e usando as salvaguardas civilizacionais para proteções de grupos, né, particulares. E aí, daqui a pouco, quando você vê, o Randolph Rodrigues tem, né, a espada da justiça na mão dele, na máxima corte, né? Em última análise, tem a polícia federal, se é determinado pela Suprema Corte. Então, o que é preciso olhar, né? O que eu acho que é o despertar é o seguinte, isso tudo é fraco, isso tudo é grosseiro, não é nem ardiloso, não é nem uma trama malvada, sofisticada, né? Então, é isso. As pessoas têm que se dar conta disso, fazerem o que fizeram 7 de setembro no Brasil. Mostrarem a sua força e o seu discernimento sobre o que está acontecendo. E não recuar um passo, né, para pelo menos ver o que acontece.
Muito bem. Sobre vacina, que é um assunto recorrente aqui no podcast, eu queria destacar que essa semana a gente deu uma notícia baseada num estudo feito na Tailândia, um estudo muito bom, o Eli escreveu, e o doutor Vinay Prasad, que é um doutor que mora na área ali de São Francisco, o Constantino conhece bem a Bay Area, né, a área da Baía de São Francisco, ele traduziu o artigo, o texto do Eli, publicado na Gazeta do Povo, para inglês, e falou que ele colocou assim no Twitter dele: eu não sou familiar com a Gazeta do Povo, né, com esse veículo de comunicação, né, ele falou, mas eu devo admitir que essa é a melhor cobertura desse estudo que eu já li. Só para você ter uma ideia de como a gente está cobrindo muito bem essa questão, que era a questão da miocardite causada pela vacina mRNA, né, algumas
muito
até...
bacana.
O Eli não é fraco, não. O Eli é biólogo com mestrado em Cambridge. Escreve aqui para a gente sobre medicina e saúde. Eu vou agora aproveitar, como é um programa feito, não é ao vivo, né, gravado, mas as coisas acontecem enquanto a gente está gravando o programa. Constantino, notícia triste, né? Mas a gente precisa falar a respeito. A Rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos de idade, e ela deixa um legado que a gente até já publicou aqui na Gazeta, e você que estiver nos escutando no sábado, se estiver acompanhado na quinta-feira, né, que é enquanto a gente tá falando, a gente deu notícias bem completas logo após a morte da rainha aqui, por exemplo, do Luiz Kawaguchi, que é o nosso correspondente de guerra, esteve na Ucrânia e tem a live dele, Jogos de Guerra, na Gazeta do Povo. Ele fez um longo perfil da rainha, falando que ela deixou um exemplo, né, de monarquia constitucional, E a gente pode, né, até falar sobre isso, né, Constantino, a diferença, talvez seja um bom corte para a gente falar mais do que, né, ficar comentando a morte da rainha simplesmente, falar de como a Inglaterra tem a monarquia constitucional é um exemplo de governo quase tão bom, talvez tão bom quanto, não sei, aí você pode me corrigir, quanto os Estados Unidos em questão de consistência, de longevidade, de estabilidade, né, diferente de governos, por exemplo, a França, que é do lado, né, só atravessar ali o oceano, o Canal da Mancha, a França passou por muita instabilidade, revoluções, deposições, né, foi em duas guerras mundiais, foi subjugada pela Alemanha, e, enfim, como que a gente pode, como que você faria esse obituário, qual que seria o grande legado da Rainha Elizabeth em Constantino?
Jones, fomos pegos aí com essa triste notícia durante a gravação do nosso podcast, 96 anos de idade, né, começo da década de 50, e quanta coisa, né, a Rainha Elizabeth II vivenciou. Era uma biblioteca, não só uma biblioteca viva, como uma personagem muito atuante nos principais acontecimentos históricos do mundo nessas últimas décadas todas, né? 96 anos de idade, tão jovem como alguns poderiam brincar no que diz respeito à rainha, né? Porque realmente ela era sempre tão lúcida, né? Sempre tão ativa. E como é que faz um obituário de uma pessoa dessas, né? Eu acho que a principal característica, talvez, que vem à mente tem muito a ver com o que você disse rapidamente já aí, Jones. É uma questão de estabilidade, né? Eu acho que a Rainha Elizabeth II, mais do que quase qualquer outro personagem dessa dinâmica toda, ainda mais europeia, aí, né, da aristocracia e tudo, das monarquias, entendeu o papel da coroa. E aí, até mesmo quem não quiser ler bons livros sobre o assunto, veja a série The Crown, que muita gente viu, que acho que retrata de uma maneira bem pop, porém fiel, o papel, a importância dessa coroa. E que, acima de tudo, é uma mensagem de sacrifício, né? E que não bate muito com a era moderna. A era moderna é uma era de mais individualismo, de mais narcisismo, daquela coisa de devasão às suas emoções. Se você sente, é a era do sentimentalismo, como diria um psiquiatra britânico, Theodore Dalrymple, que, aliás, tem um texto muito bom, antigo, sobre quando morreu a princesa Diana. Houve ali uma pressão muito grande para que a rainha Elizabeth demonstrasse em público mais emoções, que ela se descabelasse ou que ela chorasse muito. E ela era mais contida, porque não cabia, não era condizente com o papel da rainha você deixar transparecer emoções de uma maneira tão direta. E o britânico, via de regra, já é mais discreto, mais contido nesse aspecto. Então, a família real nem se fala. E a rainha Elizabeth, mais do que todos. Ela entendia esse papel. Isso vai de encontro a um mundo mais hedonista, mais egoísta, que, enfim, tem pouca tolerância para adversidade mesmo, para problemas, né? Casamentos se desfazem com mais rapidez, porque não é bem o que eu esperava, não está 100%, não estou tão feliz e pronto. Então, as coisas hoje em dia são mais efêmeras. E a rainha está aí para mostrar a importância de algo mais duradouro, mais quase atemporal, né? Então, eu acho que nesse sentido, a grande definição seria essa, a estabilidade que ela trouxe, né? Tantos primeiros ministros e primeira ministra que passaram por ali, né, como a Thatcher, e tendo que ter o aval dela, e, enfim, guerras, né, mundiais e tudo, e ela realmente conseguindo ser esse pilar sólido, essa imagem, né, de uma coroa que não vai balançar o sabor do vento. Basicamente isso. De alguma maneira análoga ao que a gente pode destacar da Igreja Católica, né, que muita pressão sofre para se modernizar, ou seja, para virar moderninha, para aderir a modismos, enquanto que ela está aí há mais de 2000 anos, firme e forte, por resistir, provavelmente, a isso, a essas tentações. Então, eu acho que a Rainha Elizabeth ela preencheu muito bem esse papel, né? Soube representar isso. E monarquia constitucional é isso, né? Quer dizer, você tem ali a figura do parlamento. Vamos lembrar que a Carta Magna de 1215, já completou 800 anos, ela foi uma reação da nobreza, né, contra um rei que queria abusar do poder. Então, foi uma espécie de mecanismo de freio e contrapeso criado ali para falar, não, rei, você não pode tudo.
E, na época, os jornais deram a carta como ato antidemocrático. Viu?
Antidemocrático. E na verdade, Jones, é importante lembrar disso, porque o parlamento britânico sempre ganhou muita força. E é um sistema parlamentarista, em essência, mas a Inglaterra conseguiu fazer essa transição sem implodir a sua monarquia. E isso se deve muito a figuras, por exemplo, como Edmund Burke, que é tido como pai do conservadorismo moderno, e Edmund Burke era do Partido Liberal, era um Whig, ele não era Tory, ele não era um típico conservador chamado de reacionário, tradicionalista, defensor da monarquia, custe o que custar. Ele era um Whig, só que ele viu o que estava acontecendo na França e escreveu seu famoso livro, Reflexões da Revolução em França, e ali ele ficou assustado. Será que não dá para fazer reformas sem implodir o edifício? Será que temos que fazer tábula rasa do passado e fingir que as coisas foram inventadas hoje e do nosso conforto, do nosso escritório, tentar parir todo um modelo novo e nunca antes testado de sociedade? Então, ele começou a entender o perigo do jacobinismo, dos revolucionários. E ali surge, então, essa pegada conservadora, esse apelo ao gradualismo, né? a se aproximar de questões políticas com cautela e prudência. Essas são as palavras, prudência. Né? E a rainha representou como poucos isso, né? O ícone da prudência, da cautela, do conservadorismo. É, e, de novo, só tenho realmente coisas boas a enaltecer. E é uma personagem, é uma figura que é difícil de encaixar nessa era tão efêmera, dinâmica, individualista, narcisista da era moderna, né? Que as pessoas não estão dispostas a sacrifício. A gente pode pensar até mesmo na questão militar também, né? Forças armadas, via de regra, são destinos de indivíduos que entendem melhor esse senso de dever, esse senso de servir, esse senso patriótico. São coisas que batem de frente, às vezes, com o hedonismo libertário, ou libertino, ou alguns diriam liberticida, que confundem liberdade com licenciosidade e não entendem que a liberdade não sobrevive num vácuo de valores ou institucional, que ela precisa desses valores como cola social, como cola do tecido social. Então, a rainha soube, né, aparar essas arestas com prudência. Ela soube se movimentar com sutileza e com firmeza ao mesmo tempo para poder representar o papel que cabia à coroa, né, numa transição bastante atormentada. Né? Ninguém pode achar que, desde a década de 50, 60, o mundo e a Inglaterra, em especial, viveram tempos tranquilos. Termos de mudanças culturais e tudo mais. Então, assim, tiro o meu chapéu, monarquia inglesa, recomendo algumas leituras, por exemplo, o próprio Churchill, que era um fã, né, da rainha, e um livro antigo dele, né, um dos primeiros ali, da época ainda de jornalista, A História dos Povos da Língua Inglesa, né, e Inventing Freedom, que infelizmente não temos no Brasil, mas é um livro de um parlamentar, de um político liberal britânico, que mostra que todas essas ideias e todos esses conceitos que hoje a gente toma como dados, como garantidos, né, take for granted, todos esses conceitos ocidentais de liberdade foram paridos de alguma forma na Grã-Bretanha. Né? Tudo isso é derivado do iluminismo escocês, do iluminismo britânico, que não era o iluminismo racionalista arrogante dos filósofos franceses, né? era um iluminismo muito mais gradualista, muito mais humilde do ponto de vista epistemológico, que quer dizer que você herdou um legado, você vai tratar isso com respeito, não quer dizer que é imutável, você pode tentar construir novos tijolos em cima desse arcabouço, mas você não vai, de forma arrogante, virar e falar nada que veio a mim e sobreviveu ao teste do tempo presta. Eu, do alto dos meus 23 anos, porque escutei o meu professor de história marxista, que tem 48 e mora com a mãe e é maconheiro, eu descobri o que é o mundo e vou revolucionar o mundo. Então, a coroa britânica, que já foi, né, famosa por nunca o sol se pôr durante sob o seu império, né? Basta olhar, né? Austrália, Nova Zelândia, Canadá e por aí vai. Então, assim, até mesmo na Índia. A Índia tem uma cicatriz aberta ali, mas a Índia é outro país para melhor em inúmeros aspectos. E o Gandhi reconhecia isso, graças ao Império Britânico. Então, de novo, todo o meu respeito ao legado do Império Britânico, ao legado do povo inglês e, claro, ao seu maior ícone da era moderna, a rainha Elizabeth II. God save the Queen, long live the King.
Muito bem. Fiuza, quais são suas impressões sobre esse grande legado da rainha, a mais longevo reinado da história da monarquia britânica? E, enfim, também a questão da estabilidade institucional que marcou, né, todo esse período, que atravessou momentos difíceis, como frisou Constantino, mas que manteve o império, pelo menos o Reino Unido, coeso, né, nesse tempo todo e sem grandes sobressaltos, apesar de crises econômicas, inclusive guerras no caminho, né, na Segunda Guerra Mundial, a Guerra das Malvinas e, enfim, aí todas as mudanças culturais que houve nesse período.
A rainha tinha 96 anos, mas mesmo assim eu vou dizer que é sintomático, né, que ela desapareça nesse momento, porque antes dela desapareceu a Inglaterra. Né? A gente vê a Inglaterra, a Grã-Bretanha e o Reino Unido capitulando também a forças que jamais dobraram essa civilização. A gente viu a experiência patética do movimento do Brexit, né, que saiu da União Europeia. Parecia ser um movimento tipicamente inglês, notando a esterilidade, né, e a falta de sentido, falta de pragmatismo daquela mega estrutura burocrática, se distanciando da sociedade, né, que é um aspecto da União Europeia. Então, parecia um movimento tipicamente inglês. Só que os responsáveis por executar isso se revelaram figuras medíocres e covardes, como Theresa May e Boris Johnson. Então, o Boris Johnson é um estadista que nega toda a tradição de liderança da Inglaterra. O Boris Johnson é um estadista que cedeu num momento dramático, e a Inglaterra sempre nas situações extremas e de guerra se caracterizou pela liderança, pelo pragmatismo, pela coragem. O Boris Johnson foi um poodle desse sistemão que escravizou as sociedades. Cada vez mais claro que a gente dizia desde o começo, não que a gente seja visionário, mas era o óbvio. E por isso ele foi um fraco, porque no mínimo tinha que ter muita desconfiança. E os ingleses, né, Constantino já disse, Constantino já deu uma aula sobre isso, né, quer dizer, realmente uma pátria da liberdade, foram subjugados, perderam seus direitos, tratados, né, como ratos, com aquele, né, suposto distanciamento social que era completamente irracional em todos os lugares, né? Isso foi um avanço obscurantista e totalitário, essa é a verdade, não teve nada a ver com política de segurança sanitária, feito para subjugar populações. E o Boris Johnson foi um agente desse entreguismo, né? Então, ele foi o Chamberlain, né, da pandemia. E isso aí é a marca desse tempo. A rainha Elizabeth II teve que ver o príncipe Harry, né, e a sua esposa emergente, que foi lá casar com o príncipe e entrar na nobreza, para depois fazer aquele numerão de que não queria mais a nobreza. Por que foi se meter lá, né? Não, aí fizeram aquele gesto ridículo, patético, né, de como se fosse uma libertação da caretice, da rigidez da monarquia, uma conversa fiada, né? Enfim, junto com o garoto que não é muito, né, não é o filho mais esperto do príncipe Charles, e foram para os Estados Unidos, não abrindo mão, né, de todos os direitos, e foram fazer um tour de entrevistas patéticas falando mal da monarquia, da qual eles se serviram e continuarão se servindo para sempre, para bancar os descolados e ir para uma outra corte, que é a corte do Barack Obama. E hoje em dia é uma corte mundial. Qualquer canto do mundo tem. Você terá facilidades, você sendo amigo do rei, você, né, terá muito mais influência do que a família da rainha Elizabeth II, muito mais. Né? Tudo se dobra para você, você consegue tudo, é adulado, eu desafio qualquer um a dizer, né? Eu estou dizendo que a imprensa acabou, se corrompeu. Desafio qualquer um a mostrar qualquer crítica ou reportagem mais incisiva, que comprometa a imagem do sacrossanto Barack Obama e sua corte. E ele virou um Midas. E o príncipe Harry trocou para essa corte aí, e ficaram dando entrevistas dos descolados com aquela emergente daquela mulher dele. E isso tudo é típico, né, da dissolução de algo que já foi, como Constantino já explicou, de forma suficiente, que já foi uma instituição carregada desses valores que o Consta apontou, o sacrifício, a não dissolução daquilo que foi construído antes de você, né, a conservação no bom sentido daquilo que é resultado de aprimoramento social e civilizatório e cultural. Tudo isso era o símbolo da coroa, né? Não é aquela caricatura de um despotismo ignaro. Né? Tinha esses valores, também tinha, certamente, o aspecto ali imperial, o nome já diz. Mas, de fato, tinha também esse lugar de... Não é um relicário, é uma referência de valores e com pessoas treinadas para levar esses valores adiante a ferro e fogo. E isso se desmanchou, e a morte da rainha Elizabeth II acontece no momento em que, né, o seu reino, digamos assim, já tinha desaparecido antes dela.
Para finalizar, Constantino e Fiuza, rapidito, né, que a gente hoje, por causa da rainha, estourou o tempo aí, questão da Venezuela, da Amazônia venezuelana, né, que a gente ficou... Hoje uma ONG denunciou que a maior parte da maior parte do desmatamento da Amazônia é na Venezuela. E vamos ver, será que hoje algum grande jornal televisivo vai abrir com isso, né? Ó, Venezuela é o país com maior perda de florestas na região amazônica, diz a ONG Clima 21. À frente de Colômbia e Bolívia, os mais próximos desse indicador. Durante o período 2016-2021, sofreu maior velocidade de aumento de desaparecimento desse tipo de vegetação, no caso, as florestas naturais. Foi anunciado hoje uma diminuição que equivale a mais de 3 vezes a superfície da área metropolitana de Caracas. Então, né, o Fios já falou, né, a imprensa corrompida, né, com poucas exceções, uma das quais, orgulhosamente, eu faço parte, Gazeta do Povo. Essa notícia não está escondida na Gazeta, está, né, na capa da Gazeta, estava na página, na parte nobre da Gazeta do Povo durante o dia inteiro, agora saiu porque morreu a rainha, então foi para baixo, né, como a gente fala, foi, mas estava lá, então a gente não esconde esse tipo de coisa. Enfim, comentário rápido, Constantino, e depois...
Um tweet, Jones. É a era do cinismo que o Fiuza já apontou, que eu já falei. Vivemos tempos de muita hipocrisia, né? E tudo é um teatro, tudo é uma questão de narrativa. Então, para a narrativa que interessa a esse grupinho, a esse clubinho, o Bolsonaro é o terrível responsável pelas queimadas, pelo desmatamento. Aí, quando as florestas francesas queimam, o DiCaprio tira férias e a Greta Thunberg desaparece. Talvez ela vá estudar pela primeira vez na vida, não sei. Quando as florestas da Califórnia estão em chamas, idem, ali pertinho do DiCaprio ele não sente um bafo quente, e a Greta Thunberg também deve estar em sala de aula nesse momento, estudando sobre girafas na Amazônia. E aí, quando vem alguma coisa, algum dado que dê para distorcer e pintar o governo brasileiro como nefasto nesse aspecto, lá vem eles, né? Então, de novo, é tudo um teatro, mequetrefe, e a Venezuela lulista, né, tem um governo apoiado por Lula, pelo PT, Lula gravou vídeos de apoio e tudo, está lá, ardendo em chamas, desmatamento em alta e tudo, e isso não interessa, como nada interessa na Venezuela e nem mesmo na Argentina, porque o contraste é muito pouco útil a uma imprensa que tomou partido e virou um consórcio militante. É isso.
Muito bem. Inclusive, esse final de semana está previsto uma matéria como a Argentina está devastando a segunda maior floresta da América do Sul. Aguarde verão, vocês que estão escutando o podcast, o podcast entra no sábado, no ar aqui na Gazeta do Povo, vai estar junto no mesmo, na página, na home da Gazeta, na página principal, você vai poder ler essa matéria aí feita pelo nosso editor, o Fábio Galão. Fiuza, rapidito, né, para a gente fechar aí, o que você acha dessa, como eu gosto dessa palavra que você usa bastante, essa impostura midiática, esse silêncio em relação ao que acontece aqui do lado, porque não ajuda a derrubar o presidente, né? Então, como não ajuda, esconde.
Não dá like, não acrescenta um centavo à carreira do Leonardo DiCaprio, então não tem menor problema devastar a Amazônia venezuelana.
Maravilha. Perfeito, a síntese absoluta do que a gente está vivendo. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um programa hoje que teve, né, notícias em tempo real, praticamente, aqui, pegando a morte da rainha, um belo comentário aí do Fius e do Constantino a respeito. Então você vê aqui que o negócio não é ensaiado, é aqui na lata, na hora. É isso. Com isso, chegamos ao fim de mais um podcast de ideias. Um agradecimento ao Consta e ao Fiuza que seguraram aí, né, essa barra aí de pegar ao vivo praticamente a morte da rainha.
Obrigado, e agradeço você, Jones, grande âncora.
eu agradeço bastante vocês. Vocês são as estrelas do programa. E principalmente ao nosso assinante, que torna possível a realização deste programa. Se você quiser se juntar à nossa comunidade, assine no site assinaturas.gazetadopovo.com.br e até a próxima semana.
Tchau, gente.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.